E na semana que vem será realizado em Maringá o Seminário Nacional CPC sobre o Código de Processo Civil. E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da OAB Maringá, Marcelo Costa. Está com a gente aqui para falar sobre esse seminário lá. Bom dia para o senhor. Obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes. É muito bom estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí dessas novidades que a OAB está promovendo em Maringá.
É um seminário nacional.
A ideia do Seminário Nacional é que nós estamos trazendo palestrantes de todo o Brasil, né? São 12 palestrantes que vão estar aqui no dia 12 de setembro, próxima terça-feira, né? Será um dia todo de palestras, né? Somente dois desses palestrantes são de Maringá, o Dr. Miguel Medina e o Dr. Rafael, já conhecidos processualistas da região, né? E os demais vindo de vários estados do Brasil. Então, está em pauta o Código de Processo Civil. Uhum. Né, Luciana? O processo, ele só é dinâmico e só funciona e só é eficaz em razão dos procedimentos utilizados. E é algo que nós estamos aí ainda em aprendizagem, porque esse código nosso é do ano de 2015, portanto um código novo, e ainda muitos temas estão em discussão de implementação, discussões jurídicas e discussões de desenvolvimento do processo.
É um novo texto mesmo, então.
É um novo texto, é um novo texto. O código anterior, ele foi, ele saiu do nosso sistema jurídico, e esse é um novo código, ele substituiu integralmente o anterior, que era do ano de 1973.
E quais são, então, os pontos que merecem assim, mais destaque desse novo código?
Nós, inclusive, vamos tratar, né, alguns temas, como os meios de solução de conflito, né, que é um tema muito presente do sistema moderno, que é tirar um pouco do judiciário também a solução de conflitos, né, e transferir muito mais isso para as câmaras de mediação e para as diversas formas de conciliação. Então, esse é um tema muito presente hoje, você tentar desafogar um pouco o judiciário e fazendo com que as partes, elas, antes de pensar num processo, elas pensem em conciliar e resolver as suas lides, os seus problemas, de uma forma ainda extrajudicial. Né? E é claro que também, ter mesmo dentro do processo, ter um momento antes da eficiência do litígio, ainda assim, um incentivo à solução dos conflitos de interesse. Então, esse é um ponto fundamental que vai ser tratado, é um ponto em discussão, está em pauta em diversas comissões da OAB, não só em Maringá, mas pelo Brasil afora, é o tema da conciliação.
E de que forma esse novo código, ele permite que a conciliação seja favorável?
Primeiro que ele valoriza, e cada vez mais, ele dá o apoio a essa solução extrajudicial. Segundo, que ele obriga o Poder Judiciário, antes da condução dos atos litigiosos, a promover um movimento de conciliação. Então, hoje está sendo uma obrigação dentro do processo, no início do processo, bem como um incentivo à solução extrajudicial.
E as cidades têm câmeras de conciliação?
Tem. A Maringá, hoje nós temos o TACOM, que é o Tribunal de Conciliação e Arbitragem, que já é conhecido em Maringá, ele está implantado aqui há muitos anos, né? E a OAB, ela tem uma comissão que foi montada agora, que é a Comissão de Conciliação e Mediação e Arbitragem, que está começando a implementar um projeto de também solução de conflitos. E esse incentivo não é só para as câmeras institucionalizadas, como essa que já existe do TACOM, quanto a da OAB que está sendo criada.
Funciona como uma comarca ou cada cidade tem a sua?
Não, cada local pode ter o seu. Tá? Ele é localizado em cada município. Né? Mas esse incentivo é para que os profissionais do direito, a advocacia, ela cada vez mais trabalhe e incentive a conciliação e mediação como formas de solução de conflito.
Os advogados preferem a conciliação ou eles ainda têm aquela cultura da judicialização?
É uma cultura da conciliação que está sendo implementada. É uma fase moderna da advocacia. É um incentivo que a lei está promovendo e a OAB, junto com outras instituições, estão incentivando e promovendo essa nova conscientização.
É um absurdo o número de processos hoje na justiça.
Muito grande, muito grande. muitas vezes a gente culpa o processo e os recursos pela morosidade no judiciário, mas o grande problema nosso é a estrutura do judiciário em relação ao número de processos existentes. Né? Você pega, por exemplo, uma vara aqui de Maringá da Fazenda Pública, estadual. São varas que têm mais de 20, 25 mil processos cada uma. Então, você consegue imaginar um juiz em cada vara com uma equipe, de repente, ali de 10, 12 pessoas trabalhando em 25 mil processos? A agilidade disso, realmente, ela fica muito prejudicada. Né? Então, a estrutura que o Estado oferece, ela é desproporcional à quantidade de processos existentes. Né?
Bom, o senhor quer complementar?
Sim. Então, não é o recurso, muitas vezes, que um advogado interpõe, que atrasa um processo. Né? O problema é a morosidade nessa resposta. Né? Ontem mesmo fiz uma audiência particular de um cliente. A próxima audiência de instrução foi marcada para agosto do ano que vem. Então você imagina como é que fica a condição do cliente, né? Daquele que está procurando o direito, que está buscando a justiça. Como que você justifica isso para ele? É simplesmente a pauta do juiz.
Como, né? Que o senhor justificou?
É a pauta, não tem o que se justificar. É a estrutura do judiciário, é o que ele está oferecendo para aquele que está buscando a justiça. Então nós temos realmente um problema de eficiência no nosso judiciário, de estrutura no nosso judiciário. Mas a par disso, nós temos que fazer a nossa parte com o processo. O processo ele tem que ser estudado, ele tem que ser trabalhado, os recursos têm que ser apresentados cada vez de forma mais pontual. E a legislação ela tem se preocupado com isso. Ela tem punido muito os recursos que são procrastinatórios, protelatórios, né? Que não tem aquela justificativa. Então, tem se aplicado multas sobre recursos impróprios, incoerentes. Então, a justiça ela tem realmente colocado uma divisão ali, um marco divisório do que vinha acontecendo dentro dos nossos processos para esse atual código. Né? Esse atual código, ele controla de uma forma bem eficaz e pontual qual recurso que pode ser apresentado, qual momento, né? E até mesmo a consequência da apresentação de um recurso que venha simplesmente tentar delongar mais ainda um processo.
Bom, então esse é um ponto importante do novo código, né? Qual outro o senhor destacaria?
Olha, a nossa própria pauta que será foco de palestra são as provas de um processo, como que elas são produzidas, os recursos aos tribunais superiores, né? Ao STF, ao STJ, que a triagem a esses cursos, a esses recursos, elas têm sido também cada vez maiores, né? com as suas súmulas vinculantes, com algumas limitações a você levar todo e qualquer recurso para Brasília. Né? Então, nós temos que pensar que o nosso Supremo e o Superior Tribunal de Justiça, eles têm uma função maior, que é proteger a democracia, trabalhar com os casos de interesse que tem um interesse social maior, coletivo, que tem um interesse, né? Coletivo, que tenha uma repercussão jurídica, que venha a atingir uma gama significativa de interesses. Né? E claro que pontualmente também atender aqueles casos de ofensa ao direito constitucional do cidadão, às garantias constitucionais estabelecidas. Né? Mas nós temos que saber que o Supremo tem 11 ministros. Né? Então nós não podemos sobrecarregar demasiadamente o Supremo com ações diversas que não tenham uma importância efetiva dentro da sociedade ou dentro de um aspecto de uma repercussão jurídica nacional.
Mas como vai ser, como que será filtrado então esse volume de recursos?
O próprio Supremo tem as válvulas de seleção. Tá? Então, quando você fala hoje de um processo para o Supremo Tribunal Federal, que é um recurso extraordinário, né? Então ele tem alguns requisitos. Ele tem que ofender diretamente a Constituição Federal. Né? Ele tem que ter um interesse, e essa lei é muito clara nisso, ele tem que ter um interesse jurídico que venha atingir um determinado ponto da coletividade. Então, esses dois pontos são fundamentais para eles fazerem essa triagem.
Uhum. Bom, então o novo código trata disso, né? Dessa questão. O senhor falou das provas também. De que forma o novo código trata sobre as provas no processo?
A produção de provas, ela, uhum. A produção de provas ainda, a competência permanece com a parte. A parte, dentro de um processo, uhum. O interessado é que ele tem que levar as provas necessárias para produzir dentro do processo. O que aconteceu muito nesse código acabaram os recursos. Tinha um agravo de instrumento, por exemplo, que se você tivesse uma prova negada, você poderia gravar para o tribunal, e isso acabava travando muito o processo. Uhum. Então é um recurso que tirou esse requisito da produção, da impugnação a essa prova para uma reavaliação pelo tribunal.
Mas agravo de instrumento não está no novo código?
Ele está. Só que antes, quando você tinha uma prova negada, você poderia agravar para o tribunal e o tribunal já fazia uma revisão se o juiz de primeiro grau deveria ou não produzir aquela prova. Enquanto isso, o processo ficava parado lá um ano. E essa condição para o agravo de instrumento, ela não existe mais. Ela saiu do rol de possibilidades para se entrar com o agravo de instrumento. O que faz com que uma produção de provas, ela flua melhor. Contudo, também, de outro lado, tirou um pouco do direito daquele que se sente ofendido. Só que essa prova, ela não é mais preclusiva. Ela pode ser revista em sentença, como também uma sentença que impediu que se produzisse uma prova devida, pode ser anulada por cerceamento de defesa. Né? Então, traz mais responsabilidade para o juiz, traz mais responsabilidade para as partes que queiram produzir suas provas. Então, são temas que realmente a gente tem que estar discutindo.
E o código fala sobre o que provas podem ser feitas ou não?
Isso mantém. São provas testemunhais, depoimentos pessoais, prova pericial, são todas as provas, elas continuam sendo mantidas.
Áudios e vídeos?
Com certeza. Dentro da sua produção permitida, da forma que a legislação ela prevê. Claro que aqui a gente não está falando da parte criminal. A parte criminal é uma outra esfera do processo, que é o processo penal, que tem outras regras que não essa do processo civil.
Certo. E sobre a internet? Sobre o que o código traz de informação?
Veja, a prova, hoje a modernidade, o sistema moderno de informação, ela nos garante termos certeza sobre determinadas provas, dependendo da perícia técnica que é realizada nos equipamentos eletrônicos de onde saíram aquelas informações. Tá? Então, na parte do direito eletrônico, é possível se você produzir provas eficientes, eficazes, com base em divulgações, em postagens, em todo o meio de comunicação eletrônico, desde que você tenha, claro, a prova da origem, de onde saiu aquele IP, de qual máquina saiu, você consegue, e o judiciário hoje recebe isso perfeitamente. É uma prova hoje absolutamente aceita no Poder Judiciário, não só nas relações interpessoais, mas negociais também, para efeito de negócio jurídico, de contratação jurídica, falando do consumidor, das tratativas que o consumidor tem com seus fornecedores via internet. Então, hoje é totalmente aceito a prova via internet.
Que bacana. Bom, o seminário, então, começa dia 12, né? Semana que vem. Né? Será só no dia 12?
Só no dia 12,
né? Uma série de palestras, então.
Isso, a inscrição pode ser feita no site da OAB, tá? oabmaringá.com.br, ou pela Escola Superior da Advocacia do Paraná. A inscrição, o valor para o advogado é de R$50 e para o estudante é de R$30. Vai ser realizado no Teatro Marista.
Tem uma capacidade de público grande, então.
Bom, uma ótima capacidade de público.
Tá. Doutor Marcelo, a última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre a cobrança de impostos sobre os combustíveis, PIS/COFINS, e aí o senhor sugeriu até, falou sobre a questão, o senhor qualificou essa cobrança aí como um confisco. E aí, a partir daí, teve algo que foi feito pela OAB em relação a isso também?
Ah, sim, muito bem lembrado, Luciana. Aquele momento, havia uma indignação nacional sobre a postura do governo federal em aumentar, simplesmente dobrar as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o combustível. A OAB, agora no último dia 25 de agosto, ela ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade desse aumento. Então ainda não teve nenhum despacho pelo Supremo, o Supremo ainda não se manifestou sobre esse pedido que a OAB desenvolveu, mas é um pedido embasado em procedimentos técnicos que realmente demonstram que o governo federal ele descumpriu com regras fundamentais da parte do direito tributário. Né? Ele aumentou através de decreto, o que a OAB entende ser vedado constitucionalmente, esse aumento por decreto presidencial, né? Bem como ele também não respeitou o período de 90 dias antes da entrada em vigência de sua publicação, além de outros desrespeitos, como o próprio contexto tributário sobre sobre a carga tributária que incide sobre os combustíveis, que é um exagero realmente, aquilo que nós chamamos do confisco, né? Ou seja, o patrimônio do cidadão está sendo tolhido em razão de uma carga tributária excessiva aplicada pelo governo federal.
Agora, por que o governo, então, aumenta esses impostos por decreto? Porque é possível fazer interpretações diferentes, é por isso? Porque
sim.
Claro que a assessoria ele tem, né?
Tem, né? Uhum. Mas é um instrumento jurídico que entrou no nosso ordenamento. Ele fez o decreto e isso entrou no ordenamento jurídico, automaticamente as empresas que estão vinculadas ao sistema tributário vão fazer o recolhimento. Né? Então, cabe realmente a instituições que defendem a sociedade, como a OAB, questionar isso junto ao Supremo. Né? E aí cabe ao Supremo dar a resposta à sociedade, é o que nós esperamos.
E uma vez que o Supremo dê essa resposta, se cria aí uma jurisprudência, nunca mais acontece isso?
Não, pode acontecer novamente, né? Cada ato é independente por parte do governo federal ou estadual, eles podem repetitivamente fazer atos como esse, e nós sempre temos que estar buscando o nosso poder judiciário para essas soluções.
A sociedade tem que estar sempre vigilante.
Atenta. A OAB está fazendo a parte dela, né? Assim como ela fez com pedido de impeachment do governo Temer, né? Olha só para você ver. Todo pedido que você faça em qualquer órgão público, você tem um prazo máximo de 30 dias para ele te dar uma resposta. Uhum. Então, a OAB protocolou o impeachment contra o Temer. Né? Até hoje, está engavetado na Câmara dos Deputados sob a guarda do Rodrigo Maia, nosso presidente da Câmara dos Deputados. Uhum. Né? A OAB ela teve que entrar com uma ação no Supremo, para que o Supremo determine ao Rodrigo Maia que processe de seguimento ao pedido de impeachment contra o presidente Temer. Está lá parado. Simplesmente, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos tentando movimentar o sistema para uma devida punição e efetiva resposta a tudo que está acontecendo perante a sociedade, mas realmente nós precisamos de que o sistema funcione e que a boa vontade política prepondere. Não é o nosso caso que a gente está vendo aí nos últimos acontecimentos Brasil afora.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista.
Luciana, eu agradeço e deixo aqui o convite novamente à comunidade jurídica, à comunidade acadêmica para participar desse seminário, que ele vai ser de grande repercussão e de grande importância, principalmente pelos nomes que nós estamos recebendo aqui em Maringá no próximo dia 12.
No site da OAB tem todas as palestras, né? Todos os nomes, né? Uhum. Que o senhor citou. Tá certo, muito obrigada.
Obrigado, Luciana.
Conversamos com Marcelo Costa, presidente da OAB Maringá, falamos sobre o Seminário Nacional CPC, que trata do Código de Processo Civil, o Seminário de Norte a Sul, que será realizado no dia 12 de setembro, semana que vem.